às 19h32 do dia 4 de maio de 2015, com a proteção de Deus e sob a minha presidência, vereadora Nega Castro, declaro aberta a 14ª sessão ordinária do exercício de 2015 e registro a presença dos vereadores Adir Soranzo, Gilmar Faco, Jairo Vidmar, Manuel Gomes, Nelson Mesomo, Paulo Massolini, Salete Cadore e Vando Dalmas. Em conformidade com o parágrafo único, artigo 118 do Regimento Interno, passamos à execução do hino de Serafina Corrêa.
Se a tua torre tendo erguido para o céu é o sinal que nunca morre, firme a fé dos filhos teus. Terra amada sempre avança, do progresso nos umbrais, irradiando a tua pujança, vive herança de teus pais. Os teus lares são colmeias, onde ferve a tua labor e borbulha ainda em tuas veias, dos pioneiros o valor.
Cristo no visita é teu cartão e teu nome é afamado por tua indústria e produção.
Terra amada sempre avança, do progresso nos umbrais, irradiando a tua pujança, viverá paz.
Tu, Rosária, grande senhora, em seu manto maternal, guarda unida toda hora a família paroquial.
Teu melhor jardim de flores é dos jovens a seus amores, a integral sua formação.
Terra amada sempre avança, do progresso nos umbrais, irradiando a tua pujança, vive herança de teus pais. Terra amada sempre avança, do progresso nos umbrais, irradiando a tua pujança, vive a herança de teus pais.
Boa noite, sejam todos bem-vindos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata número 15/2015 da 13ª sessão ordinária de 20 de abril de 2015.
Às 19h30 do dia 27 de abril de 2015, em sua sede, no plenário Darcy Sobreira Socol, a Câmara Municipal de Vereadores de Serafina Corrêa, Estado do Rio Grande do Sul, realizou a sua 13ª sessão ordinária em 2015. Sob a presidência da vereadora Elenide Fátima Castro Pisato, secretariada pelo vereador Nelson Pedro Mesomo, primeiro secretário da mesa, registraram presença os seguintes vereadores: Adir Soranzo, Gilmar Faco, Jairo Vidimar, Paulo Massolini, Salete Cadore, Vando Dalmas. Ausente, o vereador Manuel Gomes. Havendo o número regimental, a presidente determinou aberta a sessão ordinária. Depois de lida pelo primeiro secretário, a senhora presidente declarou aprovada a ata número 14/2015 da 12ª sessão ordinária de 20 de abril de 2015. A seguir foi realizada a leitura do expediente. A. Leitura das matérias recebidas do Poder Executivo. Ofício Gabinete número 150/2015, que remete ao projeto de lei número 28/2015. Ofício Gabinete número 165/2015, que remete a mensagem retificativa ao projeto de lei número 28/2015. Após a mensagem retificativa foi anexada ao projeto de lei número 28/2015, e ambos foram distribuídos para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. B. Leitura das matérias apresentadas pelos vereadores. Projeto de Decreto Legislativo número 1/2015, da vereadora Elenide Fátima Castro Pisato e do vereador Nelson Pedro Mesomo, que concede título de cidadão serafinense ao senhor Atenor Fincato, que foi distribuído para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. C. Pronunciamento nas comunicações de líderes. Fizeram uso da palavra o líder da bancada do PMDB, vereador Vando Fábio Dalmas. Em seguida, passou-se ao grande expediente. Ao verificar o quórum, registrou-se a ausência do vereador Manuel Gomes. Havendo quórum regimental, a presidente passou para a ordem do dia. Leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação ao projeto de lei número 30/2015. Aprovado o projeto de lei número 30/2015. Leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação ao projeto de lei número 35/2015. Aprovado o projeto de lei número 35/2015. Leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação ao projeto de lei número 36/2015. Aprovado o projeto de lei número 36/2015. Leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação ao projeto de lei número 37/2015. Aprovado o projeto de lei número 37/2015. B. Pronunciamento nas explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os seguintes vereadores nesta ordem: Nelson Mesomo, Salete Cadore, Jairo Vidimar. E, por último, a presidente da mesa diretora, a vereadora Elenide Fátima Castro Pisato. A sessão foi encerrada na forma regimental e de que, para constar, eu, Nelson Pedro Mesomo, determinei fosse lavrada a presente ata, que será acompanhada da gravação do áudio contendo a íntegra desta sessão ordinária, e depois de distribuída em avulso será assinada por mim, primeiro secretário, pela presidente da mesa diretora e pelos demais vereadores.
Obrigada, colega. Declaro aprovada a ata número 15/2015, assegurando aos vereadores o direito de retificá-la por escrito, se necessário. Peço ao primeiro secretário, vereador Nelson Mesomo, para que faça a leitura das matérias recebidas do Poder Executivo.
Ofício Gabinete número 181/2015, Serafina Correia, 29 de abril de 2015. Sua Excelência Elenide Fátima Castro Pisato, presidente da Câmara Municipal de Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Assunto: referente ao ofício número 68/2015. O município de Serafina Correia, Rio Grande do Sul, pessoa jurídica de direito público e interno, CNPJ número 88597984/1080, com sede na Avenida 25 de Julho, número 202, em Serafina Correia, neste ato representado nos termos do artigo 66 da Lei Orgânica Municipal pelo prefeito senhor Ademir Antônio Presotto. Venho através do presente em atenção ao pedido de informações número 06/2015, encaminhar em anexo o relatório contendo o nome dos cargos e respectivos valores, bem como sua lotação efetivada por função gratificada, FG, ou por cargo em comissão, CC. Informa-se da impossibilidade de divulgar o nome dos titulares dos cargos para evitar constrangimento moral. pela exposição de seus vencimentos, sem a sua autorização e sem previsão em lei local, com base nos princípios da intimidade e privacidade, previstos no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. Atenciosamente, Admiro Antônio Presotto, Prefeito Municipal.
Para informação, o pedido número 6/2015 foi feito pelo vereador Vando Dalmas e está à disposição dos vereadores para consulta.
Ofício Gabinete número 184/2015, Serafina Correia, 29 de abril de 2015, para Helenide Fátima Castro Pisato, presidente da Câmara Municipal, Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Assunto: resposta ao ofício número 63/2015. Estimada presidente, o prefeito municipal de Serafina Correia, senhor Ademir Antônio Presotto, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica Municipal, vem pelo presente acusar o recebimento do ofício mencionado e, ao mesmo tempo, informar que, através do ofício número 185/2015, foi oficiado à entidade APASC para que apresente a documentação necessária para o atendimento à Lei número 3.151, de 19 de novembro de 2013, que institui normas para concessão de auxílios, contribuições e subvenções sociais e dá outras providências. Comunicamos que, após análise e enquadramento e obedecidas às normas estabelecidas nesta lei, será dado andamento à indicação apresentada. Atenciosamente, Ademir Antônio Presotto, Prefeito Municipal.
Leitura para conhecimento dos vereadores. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias apresentadas pelos vereadores.
Projeto de lei número 39/2015, dos vereadores da mesa diretora, que dispõe sobre os cargos, as carreiras e o sistema de remuneração dos servidores do Poder Legislativo de Serafina Correia.
Encaminho às comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias recebidas de terceiros.
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, deputado Edson Brum, tenho a honra de convidar Vossa Excelência para o grande expediente especial em homenagem aos 140 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Proposição do excelentíssimo senhor deputado João Reinelli, a realizar-se às 14 horas do dia 20 de maio de 2015, no plenário 20 de setembro do plenário Farroupilha, Assembleia Legislativa em Porto Alegre. Traje passeio.
A leitura do convite é para conhecimento dos vereadores e fica à disposição. Neste momento, passamos às comunicações de líderes. Com a palavra, o líder da bancada do PMDB, Vando Dalmas.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, a imprensa, os funcionários da casa e as pessoas que aqui assistem a essa sessão. Eu quero começar falando aqui com esse programa, o projeto Maio Amarelo, Atenção pela Vida. Eu acredito que é o início aí de uma o início de um assunto que vem nos dizer que os serafinenses, principalmente na cidade de Serafina, a gente cobra muito sobre as questões do trânsito, e regularmente a gente percebe que vários acidentes acontecem, não só em Serafina, como em todas as rodovias, e quantos jovens, e não só jovens, como adultos também, demais pessoas, perdem a vida por serem irresponsáveis e não cumprirem com as leis de trânsito. Muitos embriagados, muitos não respeitam a velocidade. Claro que hoje o trabalho nosso está muito acelerado e muitas pessoas não percebem. Por exemplo, sábado, inclusive, eu fui chamado por uma família novamente pela questão do trevo da RS-129. Ele disse que em demais municípios ele já percebeu, porque é uma pessoa que viaja muito, que isso também é o Estado que tem que fazer. é a redução, fazendo com que os automóveis, enfim, que transitam por ali, façam a rótula. Então, que se tranque a ARS até que não seja feita nova licitação. Então, é uma questão que preocupa bastante, não só o município de Serafina, mas é um ótimo, então, programa para tentar reduzir esses acidentes que estão acontecendo no nosso município. Uma outra questão que eu quero falar nesse espaço de líder é sobre um esporte que está sendo muito praticado no município, que é o motocross, enfim, o enduro que eles fazem e a insatisfação dos usuários de moto e usam a pista do Camping Careiro por não terem sido contemplados com uma prova que iria acontecer dia 24 de maio. Essa é uma promessa do prefeito, feita há mais de 3 anos, e dessa vez que tinham conseguido, o prefeito tinha dado o aval que sim, esses dias receberam ligação que não. Também não consegui conversar com eles, porque hoje uma pessoa me passou isso. Então eu gostaria de saber de mais informações, por que não aconteceu a prova aqui, neste dia, e perderam a vaga e a prova vai acontecer em Veranópolis. Eu acredito que o agenciador da prova, ou a pessoa que concretiza ela, ele faz em vários municípios, como Montauri, que é uma cidade pequena também, mas é sempre o mesmo, porque é uma questão regional. Eu não sei se talvez o motoclube não tenha os documentos suficientes, mas enfim, que se o grupo não consegue, por causa de documentação, que o município organizasse uma prova que era requerida por vários anos e não estão conseguindo. Inclusive, a pista já está montada, não é difícil de ir lá e dar uma limpada, que isso quem faz, quem vai lá e anda faz a limpeza da pista, inclusive, e sei até que foi feito um trabalho por particular para conseguirem treinar para essa prova. Infelizmente não aconteceu. Obrigado.
Obrigada, colega. Líder da bancada do PP, vereador Nelson Mesoma.
Boa noite, senhora presidente, boa noite, senhores vereadores, público que nos assiste, a imprensa. Muito obrigado pela presença, o nosso número um aí de toda a segunda-feira, o FAE. Muito obrigado pela presença. Me junto ao vereador Vando, que eu acho que o assunto em pauta normalmente esta semana e esse mês realmente deve ser esse, por vários motivos, né? Maio amarelo, atenção pela vida. Quem sabe cada um de nós, na nossa mente, consigamos estabelecer uma sinaleira. Que a gente, toda vez que a gente embarque num carro, a gente enxergue o sinal amarelo em nossa mente, para termos um pouco mais de atenção, de cuidado. Mas eu fui em busca de alguns dados que aconteceram no nosso estado e na nossa região de 1º de janeiro a 19 de abril deste ano. Só para os senhores terem uma ideia da gravidade do problema, no Rio Grande do Sul aconteceram 2.758 mortes de janeiro a abril. Ficaram feridas 45.780 pessoas e foram envolvidos mais de 120 mil veículos. Imagine, senhores, para o governo isso, o custo, que é um custo bastante elevado para eles e para todos nós, que quem pagam somos nós. Mas eu fui buscar nas mais precisamente na nossa região, que na RS-129 aconteceram 70 acidentes nesse período. Nós tivemos 2 mortes. Aqui não deve estar computadas as últimas que nós tivemos, porque foi até o dia 19 de abril. Ficaram feridos 46 pessoas, entre jovens, crianças e adultos. E foram envolvidos 116 veículos somente nessa nossa ERS. Então, esse realmente é um problema. Devemos levar em conta também, quero aproveitar para dizer, que as nossas estradas não apresentam as melhores condições, digamos, né? Mas eu acho que isso cabe a cada um de nós pensarmos um pouquinho mais no momento que a gente estiver conduzindo um veículo. Na VRS 351, aconteceram 3 acidentes, foram envolvidos 8 veículos. Se a gente olhar os números do estado e da nossa IRS 129, parece pouco, mas não é, não, é muito. Eu gostaria de vir aqui e dizer que não aconteceu nenhum acidente nesse trecho e em muitos outros trechos. Mas quando a gente vê que se lança esse tipo de campanha e a gente assiste na televisão, mais precisamente no Fantástico de ontem, o estado das nossas estradas neste nosso Brasil, é de se lamentar muito. Porque certamente cada um de nós, a partir deste mês, ou a partir de hoje, quando pegar num volante de um carro, vai pensar 2 vezes. Nas pessoas que estão junto, de carona, na esposa que ficou em casa, nos filhos, né? E eu falo por mim, eu era um motorista que corria muito, admito, mas eu comecei há uns 5, 6 anos para cá a me conscientizar que não vale a pena. Já fiz o teste daqui em Caxias do Sul, andando como eu andava e depois que eu comecei a andar dentro do limite. A diferença de Serafina Correia a Caxias do Sul deu 6 minutos. Então a vida não vale só 6 minutos. Eu acho que vale a pena sim a gente partir um pouco antes de casa para poder chegar no destino na hora que a gente deseja chegar. Quanto ao assunto daquela prova de motocross, vereador Wando, não sabia. Procurarei ver o que aconteceu e, se for possível, na próxima reunião, na próxima sessão, eu trarei a resposta, que a gente também precisa saber, né, quando você está marcado, o porquê que não aconteceu, né? Muito obrigado, senhora presidente.
Obrigada, colega. Eu sou testemunha de que o colega corria demais. Ainda não pude identificar se ele mudou o comportamento. Né, Deise? Nós somos testemunhas. Com a palavra, o líder da bancada do DEM, Paulo Massolini.
Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, público aqui presente. Mas as colegas aí, a colega vereadora e assessora jurídica, há pelo menos 5 anos já andam no carrinho do nosso amigo e vereador Mesomo. Ele disse que de 5 anos para cá ele mudou a conduta.
4, 5 anos.
Não é bem assim.
Então, ou alguém está explicando mal, ele se explicando mal, ou as vereadoras, ou vocês já estão andando com ele na época ainda antes dele mudar.
Antiguidade.
Ou ele tem que dar a explicação que ainda não mudou. Não foi assim? Faz de 5 anos para cá. Bom, senhora presidente, eu gostaria de... O assunto será um só agora, nesse momento. Mas em nome da bancada dos democratas, queremos agradecer a Gazeta Regional pela oportunidade que está dando agora para nós vereadores. O trabalho dele, do jornal Gazeta, em nome do Thales Timbola, para nós, o nosso agradecimento, Thales. E dizer que da nossa satisfação em saber que o jornal está sempre informando as coisas da Câmara de Vereadores. Então, primeira coisa é importante ressaltar isso. É através do jornal, de rádio também, mas o jornal que tem dado esse espaço a mais, para que a gente pudesse, então, agora expor também sobre os partidos políticos, que têm a oportunidade também de se manifestar. Um espaço pequeno, mas eu acho que é importante o que está sendo proposto. Mais uma vez, agradecer e cumprimentar o jornal por tudo que faz por nós, vereadores.
Obrigada, colega. Passamos ao grande expediente na ordem do dia, com matérias aptas para votação. Emenda modificativa número 1/2015, que altera a redação do artigo 2º do projeto de lei 24/2015. Peço ao relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final para que faça a leitura do parecer.
Tenho a presente emenda
Tem a presente emenda proposta pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final o objetivo de alterar a legislação prevista no artigo 2º, eis que a lei apontada trata da concessão de serviço público, o que não é o caso da proposição em análise. A iniciativa da presente emenda encontra-se atendida, conforme disposto no artigo 79 do Regimento Interno da Câmara Municipal, que confere competência à Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final a proposição de emendas. Quanto à matéria, trata-se de uma impropriedade jurídica passível de correção. Pelo exposto, é pela viabilidade técnica e jurídica da emenda apresentada, com votos favoráveis do relator Nelson Pedro Mesomo, do presidente em exercício Paulo José Massolini e do revisor Jairo Vidimar.
Obrigada. Passamos à discussão da emenda modificativa número 1/2015. Vereadora Salete. Colega Josiano, por favor.
Bem, nós propusemos essa emenda porque essas observações que a gente acrescenta no parágrafo terceiro, elas já estão aceitas pelo Poder Executivo, porque ele colocou isto lá na justificativa. Então, nós achamos que é muito importante que isso esteja dentro da lei, porque facilita a cobrança depois, né? Porque senão, se não está na lei, né, a gente não pode cobrar. E, na verdade, o que está acontecendo é que vai ser licitado novamente para utilização daquele espaço comercialmente, e nós achamos que é de muito valor para o município aquele espaço, precisa ser bem aproveitado. Acho que vem melhorando nos últimos anos, mas é preciso que se faça uma licitação de peso com tudo escrito, até acho que até mais coisas, mas pelo menos o que já está explícito lá na justificativa do Executivo é que nós propusemos. Então, esta é a razão da emenda feita pelos vereadores do PMDB.
Obrigada. Passamos à votação da emenda modificativa número 1/2015. Vereadora Dir Soranzo.
Aprovo.
Gilmar Faco.
Aprovo.
Jairo Vidmar.
Aprovo.
Manuel Gomes.
Aprovo.
Paulo Massolini.
Aprovo.
Vando Dalmas.
Aprovo.
Salete Cadore.
Aprovo.
Nelson Mesom.
Aprovo.
Emenda modificativa número 1/2015, aprovada com 8 votos favoráveis. Emenda modificativa número 2/2015, que altera a redação do artigo 3º do projeto de lei 24/2015. Peço ao relator, Nelson Mesomo, para que faça a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final.
A presente emenda proposta pelos vereadores da bancada do PMDB altera o percentual de 20% previsto no artigo 3º para 30%. O percentual refere-se ao valor da entrada a ser realizado no ato da assinatura do contrato ao vencedor do processo licitatório. A emenda proposta não descaracteriza o projeto original, bem como guarda conexão com o seu conteúdo. Portanto, pode ser proposta pelos vereadores. Orientação técnica do IGAN, número 8.537, de 2015. Também é inerente à função legislativa propor emendas aos projetos de lei conforme prevê o artigo 2º, combinado com o artigo 189 do Regimento Interno. Pelo exposto, é pela viabilidade técnica e jurídica da emenda apresentada. Com votos favoráveis do relator Nelson Pedro Mesomo, do presidente Paulo José Massolini e do revisor Jairo Vidimar.
Obrigada, colega. Abre-se espaço para a discussão da emenda modificativa número 2/2015. Vereador Vando Dalmas.
Na verdade, aqui a gente, nessa emenda, a gente só está aumentando o percentual do valor da entrada da concessionária vencedora de 20% para 30%. O que que acontece? A empresa vencedora, ela irá ficar no estabelecimento do camping 15 anos, certo? Então, o que a gente propôs aqui é um valor de entrada maior para que aquele dinheiro que a prefeitura receba na assinatura do contrato seja aplicado devidamente na área do camping com melhorias. A gente percebe lá que existem algumas reformas em sanitários para fazer, que o pessoal reclama, com certeza isso será feito. Temos também aquela casa que era de lona, depois foi de telha e agora está sem nada. Então é um dinheiro que vem para o governo municipal aí, mas a gente quer que seja utilizado para a melhoria do camping Careiro, para que as pessoas que frequentam aquele lugar sejam bem atendidas, enfim, nos eventos, enfim, nos finais de semana. Obrigado.
Obrigada. Passamos à votação da emenda modificativa número 2/2015. Vereador Nelson Mesomo.
Aprovo.
Salete Cadore.
Aprovo.
Vando Dalmas.
Aprovo.
Paulo Massolini.
Aprovo.
Manuel Gomes. Jairo Vidimar.
Aprovo.
Gilmar Faco.
Aprovo.
Adir Soranzo.
Aprovo.
Emenda modificativa número 2/2015, aprovada com 8 votos favoráveis. Emenda aditiva número 3/2015, que acrescenta parágrafo 3º à redação do artigo 1º do projeto de lei 24/2015. Peço ao relator para que faça a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final.
A emenda aditiva proposta pelos vereadores da bancada do PMDB acrescenta parágrafo prevendo a preservação patrimonial do bem público, objeto da concessão. A emenda proposta não descaracteriza o projeto original, bem como guarda conexão com o seu conteúdo. Portanto, pode ser proposta pelos vereadores. Orientação técnica do IGAN, número 8.537, de 2015. Também é inerente à função legislativa propor emenda aos projetos de lei, conforme prevê o artigo 2º, combinado com o artigo 189 do Regimento Interno. Pelo exposto, é pela viabilidade técnica e jurídica da emenda aditiva apresentada. Com votos favoráveis do relator Nelson Pedro Mesomo, do presidente Paulo José Massolini e do revisor Jairo Vidimar.
Obrigada, colega. Passamos à discussão da emenda aditiva número 3/2015. Passamos à votação da emenda aditiva número 3/2015. Vereadora Adir Soranzo.
Aprovo.
Gilmar Faco.
Aprovo.
Jairo Vidimar.
Aprovo.
Manuel Gomes.
Aprovo.
Paulo Massolini.
Aprovo.
Vando Dalmas.
Aprovo.
Salete Cadore.
Aprovo.
Nelson Mesom.
Aprovo.
Emenda aditiva número 3/2015 aprovada com 8 votos favoráveis. Projeto de lei número 24/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à concessão onerosa do bar e restaurante localizado no Camping Carreiro e da outras providências. Solicito ao relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Já foi lido o parecer? Já foi lido o parecer?
Já. Eu não tenho aqui. Eu não tenho. Eu não tenho. Esse é do 28.
O do 24, esse aqui é o parecer do CJ.
28?
Esse é do projeto de lei número 24.
Só tem 13.
Esse é o de 24.
Ah, tá certo. Tudo bem.
Tá
acho que já foram todas.
Então, peço ao relator que faça a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final referente ao projeto de lei 24/2015.
Tem a presente proposição o objetivo de conceder a título oneroso o uso do bar e restaurante localizado no Camping Careiro, mediante processo licitatório na modalidade de concorrência pública. Quanto à iniciativa, refere-se que cabe ao município, como competência privativa, administrar seus bens, nos termos do inciso 9 do artigo 10º, bem como autorizar ou permitir o uso de bens municipais por terceiros, nos termos do inciso 7º do artigo 66 e artigo 98 da Lei Orgânica Municipal. No mérito, o projeto de lei encontra amparo nas competências constitucionais conferidas aos municípios no que tange aos assuntos de interesse local. A matéria que trata a concessão de uso dependerá de prévia aprovação pela Câmara Municipal de Vereadores, conforme condiciona os termos do inciso 8º do artigo 34 da Lei Orgânica Municipal. Embora o projeto preencha os requisitos de admissibilidade, quanto à iniciativa e mérito, acolhe-se a opinião da assessora jurídica em conformidade com a orientação técnica do IGAN número 6.228 de 2015. Esta comissão apresenta emenda modificativa alterando o artigo 2º do projeto apresentado. Com votos favoráveis do relator Nelson Pedro Mesomo, do presidente Paulo José Massolini e do revisor Jairo Vidimar.
Obrigada, colega. Neste momento, passamos à discussão do projeto de lei 24/2015. Vereador Jairo Vidimar.
Boa noite, presidente, colegas vereadores e público que nos assiste. A bancada do PMDB fez essas emendas de 20% para 30% a entrada de quem vai participar deste projeto, que é no Campo Careiro, para entrar na prefeitura uma verba ali em torno de R$70.000 no início do... Em torno de R$70.000 vai dar. Quem vencer a licitação vai dar em torno de R$70.000. Então, com esses R$70.000 dá para fazer um bom trabalho lá no Careiro, reformar os banheiros, de deixar o camping em dia. E com isso vem beneficiar aqui os usuários, nós que vamos no Careiro, os usuários. Embora que a prestação do aluguel dá em torno de 1.700, vai dar,
hein? Depende da licitação.
Depende, mas vai dar em torno disso aí. E eu estou fazendo uma média em cima do que eu olhei o projeto. Então, se entrar 1.700 por mês, não vai ser feito nada no Careiro. Porque R$1.700 por mês, tu não vai lá todos os meses lá investir R$1.700. Então, entrando essa parcela no início, dá para fazer um bom trabalho lá no Careiro, deixar o campo lá, um jardim. Obrigado, senhor presidente.
Obrigada, vereador. Passamos à votação do projeto de lei 24/2015. Vereadora Dir Soranzo.
Aprovo.
Gilmar Faco.
Aprovo.
Jairo Vidimar.
Aprovo.
Manuel Gomes.
Aprovo.
Paulo Massolini.
Aprovo.
Vando Dalmas.
Aprovo.
Salete Cadore.
Aprovo.
Nelson Mesomo.
Aprovo.
Projeto de lei 24/2015 é aprovado com 8 votos favoráveis. Projeto de lei 28/2015, e mensagem retificativa que autoriza o Poder Executivo a auxiliar a Associação Comercial e Industrial de Serafina Corrêa, a Cisco, para a realização do evento do Festival Gastronômico Fest Pizza 2015 e da outras providências. Peço ao relator, vereador Nelson Mesomo, para que faça a leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final.
Proponho ao Poder Executivo, através do presente projeto de lei, que a Câmara de Vereadores autorize a concessão de auxílio à Associação Comercial Industrial e Serviços de Serafina Corrêa no valor de R$ 75 mil, em apoio à realização do evento Festival Gastronômico Fest Pizza 2015, programado para os dias 17, 18, 25 e 26 de julho de 2015 em Serafina Corrêa. O Fest Pizza está inserido no calendário de eventos do município e fará parte da programação e comemoração ao aniversário do município. A mensagem retificativa altera o prazo de vigência do contrato, eis que o prazo mencionado no projeto divergia do prazo constante na minuta do termo de parceria. O artigo 66 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas, prevê que a destinação de recursos deverá ser autorizada por lei específica. Assim, o inciso 28º do artigo 66 da Lei Orgânica Municipal confere competência ao município à iniciativa do projeto de lei em tramitação. Ademais, o auxílio está regulamentado na Lei número 3.151, de 19 de novembro de 2013, devendo atender aos seus requisitos. Diante disso, a autorização para subsidiar a entidade encontra amparo no próprio projeto de lei, que, em sendo aprovado, tornar-se-á a lei específica. Pelo exposto, é pela viabilidade técnica e jurídica do projeto de lei apresentado. Com votos favoráveis do relator Nelson Pedro Mesomo, do presidente Paulo José Massolini e do revisor Jairo Vidimar.
Obrigada, colega. Peço ao relator da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, vereador Nelson Mesomo, para que faça a leitura do parecer.
Visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo repassar mediante contribuição o valor de R$ 75 mil reais à Associação Comercial e Industrial de Serviços de Serafina Corrêa para a realização do evento Festival Gastronômico Fest Pizza 2015, sendo que o mesmo faz parte do calendário de eventos do município. A despesa decorrente do auxílio à entidade está devidamente incluída e autorizada nas leis municipais, no orçamento da Secretaria Municipal de Turismo, Esporto e Lazer, promoções do turismo e eventos culturais, contribuições. Assim, nada impede a tramitação do presente projeto de lei, com votos favoráveis do relator Nelson Pedro Mesomo, do presidente Gilmar Facco e da revisora Salete Pinto Cadore.
Obrigada. Abre-se espaço para a discussão do projeto de lei 28/2015. Vereador Paulo Massolini.
Senhora presidente, senhores vereadores, no pensamento de Serafina Corrêa fazer uma identificação, uma delas, e que iniciou há 3 anos atrás, foi exatamente a Fest Pizza. Acho que é uma das marcas, e o objetivo aqui é não falar só sobre o projeto, porque há já um parecer dos vereadores em aceitá-lo, mas sim em dizer que é importante a divulgação a qual está acontecendo esse projeto. Nós teremos na semana que vem, ficamos para encaminhar um pedido ao presidente da Cisco comparecer a essa casa, já confirmada então a sua presença para segunda que vem, para nós vereadores conversarmos sobre a Fest Pizza e a opinião, né, do que a Câmara de Vereadores pensa sobre esse projeto. Mas nesse momento em que ele está sendo votado e acredito aprovado, nós temos que pensar da importância da Fest Pizza, da importância que poderia ter motocross. Volto ao projeto, porque dentro dessa identificação é uma maneira inclusive de aproximação de muita gente que morou em Serafina e retorna durante esses dias.
Essa Fest Pizza, embora sempre lotada, a gente observa, e ainda bem que não venha muito mais gente, porque não teria nem aonde acomodá-los, é um processo que deve amadurecer na ideia do poder legislativo e do poder executivo. Porque se pode ser que no seu crescimento precisa um ambiente maior do que aquele que está sendo utilizado. Assim a gente vê a Noite da Massa em Antônio Prado, e assim a gente vê tantas outras identificações culturais que existem nos municípios. E que as pessoas se mobilizam para ir visitar aquele município pelo evento que está acontecendo. Uhum. Acredito que a participação da Cisco é muito importante, porque envolve os empresários. Não fica só numa festa de pizza o fato de que vamos lá, tem 3 noites, 2 noites, 5 noites em que se come pizza e depois vai-se embora. Não. É uma marca de Serafina que está sendo vendida. É uma ideia de Serafina na sua italianização. É a ideia de que aqui existem locais e padarias, confeitarias, que fazem uma ótima pizza. E que as pessoas devem ter a ideia, e isso nós devemos vender, e isso nós devemos ter uma publicação muito grande, isso nós temos que em qualquer lugar falar sobre isso, de que Serafina Corrêa se pode comprar uma boa pizza para se levar para casa. E aí o comércio gira, embora nem todos envolvidos e fazendo boas pizzas poderão estar dentro desse projeto. Mas pelo que eu entendo, sempre todos são convidados. Então existem muitas pessoas, muitos locais que fazem pizza nessa cidade. E se assim fizermos, todos vão crescer. Principalmente no pensamento da Cisco, que é promover a pizza, promover a cidade e promover a venda de pizza que aqui existe. Muito obrigado.
Obrigada, colega. Vereadora Salete.
Bem, eu quero me declarar uma grande admiradora de pizza. Se eu não comer uma pizza por semana, não fico bem. Mas tem uma coisa, o médico me manda diminuir a pizza. Então, a gente poderia fazer... não considerando apenas a mim, considerando a todos nós, né? Eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão sobre esse evento, já que temos tão poucos eventos. O Paulo chamou a atenção da necessidade da divulgação, eu concordo, mas eu acho que divulgar só para comer é meio pouquinho. Nós temos que incentivar essa associação comercial a inovar um pouco, a fazer uma promoção que seja mais calorosa, que promova um pouco mais a questão da vizinhança, do encontro, do talhão, da, enfim, já que nós temos tão poucas promoções, a gente poderia pensar em melhorar. É uma sugestão que a gente pode fazer para eles. E mais, já que se faz com investimento público, e olha que é dos investimentos em promoções respeitável, feito pela Prefeitura Municipal, né? Não dá para desprezar, é um bom investimento. Então, que se ouça um pouquinho os apelos da comunidade. Eu tenho um para transmitir aqui. Que tenha uns lugarzinhos para sentar. Para ouvir música sentado também. Porque senão não dá para levar a tia, a nona e tal. Eu também não posso ir sempre, porque vai me doer o pé. Porque naquele frio, naquela coisa. E lá pra... Aí vão me dizer assim, não, mas é assim em todo lugar. Vocês sabem a minha opinião sobre Maria vai com as outras. Eu acho que nós temos que ter mais cabeça. Temos que botar a funcionar a cabeça. Tudo bem, o fast queijo é assim, o fast não sei o que é assim, o outro é assim e tal. Tudo bem, mas se nós fizermos uma coisa mais acolhedora, mais bonita, com musiquinha, com, sabe, possibilidade de encontro, traz os companheiros nossos e tal, incentivar isso. Tem pouco espaço? Tem, mas tem criatividade também. Já se fez várias coisas em torno daquele ginásio de esporte, aquele ginásio de esporte. Então, o meu desafio é para que seja uma festa pizza que não seja a simples repetição com as queridas das princesas e das rainhas na porta esperando, com o prefeito recebendo, com não sei o quê, tudo muito bem feitinho. Mas vamos fazer uma coisa mais calorosa, mais, até mais simples, que seja acolhedora para nós, porque é uma oportunidade que nós teremos nesse ano de fazer um encontro aí que promova a cidade, mas que também promova o encontro entre as pessoas. Então, o meu desafio é para que a gente pense, que a gente procure ver o conforto melhorar, né? E juntar algumas outras atividades aí que possam enriquecer o evento, né? Nem que seja no outro horário. Dá para pensar alguma coisa a mais. Só nós botar nossa boa vontade ali. E dizer para os empresários que eles vão ganhar um dinheirinho, mas que eles não precisam querer ganhar muito, né? Depois a gente promove para eles vender pizza depois, etc. Porque o que nós temos é que aproveitar essa oportunidade. É isso que eu penso. Muito obrigado.
Obrigada, colega. Vereador Nelson Mesomo.
Senhora Presidente, senhores vereadores, eu acho que é um evento importantíssimo para a nossa cidade. Concordo tanto com o colega Paulo quanto com a colega Salete, que deve ser estudado algumas maneiras diferentes, mas eu vejo que também é um valor, digamos assim, um pouco alto, mas eu, na primeira vista, eu achei alto demais até o ano passado. Mas, fazendo as contas, como é um evento que não é o poder público que promove, não correndo o risco de o ano que vem, ou aqui de 2, 3 anos, algum administrador entre e não quer dar continuidade a esta festividade, vai morrer que nem outras festas que a gente tinha aqui em Serafina. Então, eu acho que é uma maneira, não sei se é a melhor, mas uma das melhores de firmar a pé os eventos que a gente quer que aconteça aqui em nossa cidade. Porque certamente se a prefeitura, vamos falar a verdade, fosse fazer esse evento, ia gastar muito mais do que R$75 mil, ia se incomodar bastante. Está em boas mãos, está na mãos de quem gera a renda do município de Serafina Corrêa, e eles têm interesse que aconteça esse evento da melhor maneira possível. E gostaria de dar até uma sugestão, aliás, eu já dei o ano passado, que fosse incrementada um pouquinho a Fest Pizza. Digamos, a comida principal que fosse a pizza. É o Fest Pizza, que seja, mas que incremente, quem sabe uma polentinha frita, um queijinho frito, e talvez que pensasse em mudar a maneira de servir a pizza. Porque todo mundo sabe que, todo mundo gosta de pizza, a grande maioria, mas todo mundo sabe que se tu tem um copo de vinho, de champanhe, um refrigerante na mão, e o outro tu tem a pizza, tu não tem o que fazer, tu não tem onde colocar. Então, sugestão, que eu já vi em outros lugares, que seja cortada a pizza em pedacinho, em X, certo? E que seja fornecido na entrada um garfinho, pronto. Está servida na mesa, se serve a pizza e toma o vinho e a champanhe. Sugestão, quem sabe hoje a gente não consiga por causa do espaço, mas oxalá, o ano que vem, o outro, quem sabe, a gente tenha um centro de evento à altura que Serafina Corrêa merece, para poder promover essas festas e esses eventos que com certeza terão casa cheia todos os eventos que acontecem aqui, porque é um povo que acolhe bem os visitantes, trata bem, prepara bem as comidas, né? Isso é importante. Desejo sucesso a essa festa e espero que segunda-feira a gente possa sentar com o presidente da Cisco e que ele possa ouvir as nossas opiniões, que quem sabe eles possam colocar em prática, quem sabe no próximo evento do ano que vem. Muito obrigado, senhora presidente.
Obrigada, colega. Essa questão das sugestões eu vejo como bem importantes, porque algumas talvez não possam ser aplicadas agora, né? Mas que valha para as próximas. Eu acho uma excelente ideia essa questão de poder associar este Fest Pizza à questão do talhar, por exemplo. Se nós tivéssemos músicas, danças, coisas que pudessem, exatamente, que pudessem ser apresentadas às pessoas enquanto elas visitam a nossa cidade. Uma outra questão que eu concordo plenamente com a colega Salete é a questão do não ter nenhum espaço para sentar. Eu não consegui levar os meus pais no Fast Pizza até hoje, porque minha mãe tem 78 anos, meu pai tem 83, e não aguentariam ficar lá. Não é para eles, né? Não é esse tipo de programa. Então, perdem eles e perde também o pessoal que organiza, porque são pessoas a menos que vão participar, que vão aproveitar esse evento importante do município. Eu acho que vale a gente colocar todas essas sugestões para o pessoal da Cisco.
Senhora Presidente, eu tenho mais uma para dizer. Só mais uma questão.
Só uma questão bem rápida que eu esqueci de falar, que é a questão do valor do ingresso. Olha, houve muita inflação, o dinheiro está apertado, então vamos pensar direitinho, porque senão a gente seleciona quem vai. E isso fica muito chato. Então tem que pensar alternativas nisso aí, né? Certo? Para nós termos possibilidade de estender isso para muita gente. Tá?
Obrigada,
então,
colega.
Acho que é muito importante.
Passamos à votação do projeto de lei 28/2015. Vereadora Dir Soranzo.
Aprovo.
Gilmar Faco.
Aprovo.
Jairo Vidmar.
Aprovo.
Manuel Gomes.
Aprovo.
Paulo Massolini.
Aprovo.
Vando Dalmas.
Aprovo.
Salete Cadore.
Aprovo.
Nelson Meson.
Aprovo.
Projeto de lei 28/2015 aprovado com 8 votos favoráveis. Passamos às explicações pessoais. Vereador Nelson Meson.
Obrigado, presidente.
Vereador Paulo Massolini.
Já está com a champanhe na mão, né?
Senhora Presidente, senhores vereadores, gostaria de falar um pouquinho sobre esse convite que acabamos de receber do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, deputado Edson Brum, que é um grande expediente, em especial a homenagem aos 140 anos da imigração do italiano no Rio Grande do Sul, que acontecerá às 14 horas, dia 20 de maio, no plenário 20 de setembro, Palácio Farroupilha, Assembleia Legislativa do Estado. A lei do dia 20 de maio veio do atual governador, José Ivo Sartori, quando deputado, em que o dia 20 de maio se tornasse dia da etnia italiana no Estado do Rio Grande do Sul, pedido formulado por um grupo com o qual eu estava presente e teve como intermediador o Frei Rovilho Costa. Importante dizer do quanto está acontecendo no Estado do Rio Grande do Sul referente aos 140 anos da imigração italiana. Inclusive, anunciar aqui nessa casa de que a Câmara de Vereadores de Flores da Cunha, tal qual a nossa Câmara de Vereadores, aprovou de que a língua italiana é cooficial ao município de Flores da Cunha. Os municípios se mobilizam, foi esse o objetivo da qual nós aprovamos aqui em Serafina Correa o tal projeto, não querendo ser os únicos, mas sim com a coragem de dar o exemplo de que poderia existir uma outra língua oficial no município e tal qual ser considerada em qualquer ambiente de conversa. Naquela oportunidade, o objetivo, se lembram dos vereadores, foi de que as pessoas recebessem o apoio de outras e que o italiano não passasse a ser uma língua apenas minoritária para alguns, mas sim uma língua de respeito. Muito antes de ser aprovada pela nação brasileira, a Serafina Correa já tinha dado o passo de reconhecer o italiano como uma língua. Não vamos colocar lá no passado em que eram decretos, mas sim como lei. e lei que definiam o talhá como uma língua cooficial. Os municípios assim queriam e assim os municípios começam a se organizar. Semana que vem, no dia 14, teremos a oportunidade de estar na Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves, numa audiência pública, levando a nossa experiência como presidente da Federação das Associações Italo-Brasileiras do Rio Grande do Sul. Não sou convidado como vereador, sou convidado como Paulo Massolini, presidente da FIBRA, para sentarmos lá e convencermos os vereadores, já que ainda está num projeto da discussão, e a população de lá, a importância do talhá. No sentido de fortalecer as pessoas que falam, no sentido em dar respeito mesmo àqueles que falam o português de uma maneira, entre aspas, errada. Na grande verdade, eles não falam errado. Eles falam o português sob a influência de uma dialetal para a época hoje de língua, que é o talhá. Por causa disso que quando a gente ouve aqui na Câmara de Vereadores, eventualmente, uma palavra dizendo Serafina Correa, para nós é considerada como uma palavra justa e não incorreta. Porque jamais o talhã, quem fala o talhã, saberia dizer Serafina Correa ou Correa ou pronunciar dois R's. Ele vai pronunciar com um único R. Porque é assim que nós pronunciamos. Quando estamos lá na rádio, a gente está falando quatelatera. E quando eu estou no hospital, se eu tenho que falar de alguém, e tantas vezes já aconteceu, falar, eu tenho que falar sobre a terra. Então, é uma maneira real de valorizar a nossa região, valorizar a fala da nossa gente, os que falam português de uma maneira um pouco diferente, ou que chamam de sotacom, ou que queiram chamar de sotaque, ou de uma maneira diversa. Verdade que não concordamos com aquele que quer se fazer um pouquinho a mais e inventar dentro de um processo linguístico a sua maneira meio de hostilizar os outros. Jamais iremos aprovar isso. Mas aprovamos sim a maneira do que as pessoas se estimulem. Finalizo dizendo o que centenas de vezes já me ouviram falar, mas é através da língua que se mantém uma cultura. Terminou, meu negócio? Eu não ouvi. Conclua, senhora presidente. Não ouvi. Só vamos conseguir manter a cultura da imigração italiana dentro daqueles princípios que todos nós sabemos e dentro desse processo que a gente gostaria que continuasse de uma única maneira, se a gente conseguir manter a língua. Isso não é palavra de Paulo Massolini, mas de toda uma comunidade que saiba, que sabe o que significa uma língua na sua dom sensato, e que é só através da língua que se mantém uma cultura de algum local, de algum ambiente, que seja que for, de uma população. Nós só vamos manter viva a nossa cultura da imigração italiana se mantivermos a nossa língua, ainda mais em fase de globalização. Se não, teremos só a influência de outros países e não a nossa própria identidade, que é o italiano. Obrigado.
Obrigada, colega. Vereadora Salete Cadore.
Olha, eu comecei a achar que a Fast Pizza é uma boa hora para a gente também consolidar essa questão do talhá. De alguma forma, né, nós podemos trabalhar isso. Eu acho que dá para a gente fazer alguma coisa. E acho mesmo que o grande passo que houve na questão do talhá foi o inventário, que ajudou muito a consolidar, a justificar, enfim, a mostrar isso aí. E a questão é uma questão que realmente tem que ser valorizada. Eu acho que nós vamos ter oportunidade de conversar sobre isso. Mas eu quero trazer aqui uma conversa. E eu, depois da nossa reunião do dia de hoje, que a Comissão de Educação da Câmara de Vereadores, pela manhã, teve um encontro aqui com a Secretaria de Educação Local, eu recebi esse boletim,
que é um boletim da CNM, ele tem aqui informações importantes sobre a questão do Plano Municipal de Educação. Desculpem que está mal, não está muito bom para ler, mas eu recebi escaneado, daí agora eu, quando tiver impresso, eu trago com melhor qualidade. E, sabe, eu fico com uma preocupação muito grande com essa questão do plano. Porque em vários momentos a gente ouve falar do plano na imprensa, na televisão, entre os professores, mais entre os dirigentes municipais, e parece, agora está tudo bem, temos plano. E na minha concepção, nós precisamos trabalhar com muita atenção, e hoje eu fiquei muito feliz, porque eu acho que o pessoal está muito de pé no chão aí trabalhando. Nós precisamos trabalhar com muita atenção naquilo que nós vamos escrever neste plano, que vai durar 10 anos, nos próximos 10 anos. Porque ele tem que ter uma medida possível de ser encaminhada, precisa ter medidas que façam com que a educação municipal avance, mas nós precisamos sair do discurso fácil que está colocado, os senhores me desculpem, no Plano Nacional de Educação e no Plano Estadual de Educação, que amanhã vai ser desarquivado na Assembleia Legislativa. É discurseira o que está acontecendo. Nós não podemos cair nessa. Nós temos que fazer um plano municipal objetivo, que gere avanços locais e que faça com que a nossa educação melhore, sem demagogia. Porque não adianta eu escrever 30 metas do plano que depois a gente nunca mais vai olhar para aquelas metas. Nós tivemos um Plano Nacional de Educação que ele é fruto da Constituição Federal, depois veio o referendado recolocado na LDB, e ele foi elaborado e durou até 2010. De 2010 a 2014, o Brasil funcionou sem plano e ninguém notou nada. E eu vou dizer para vocês, é uma preocupação hoje nesse país. Então, o que, que eu estou querendo dizer? Que a gente precisa, enquanto município, gerar um planejamento que seja modesto, mas firme, para fazer as coisas avançarem. Olha só, o Congresso Nacional aprovou a lei que regulamenta o Plano Nacional de Educação, que é a lei de número 13.005, em junho de 2014. E deu um ano para os municípios fazerem seus planos. Mas o Congresso discutiu 4 anos. E vinha sendo discutido ainda. Então, nós temos que fazer um ano. Mas notem como é que foi o ano dos municípios. O ano dos municípios teve Copa do Mundo, que levou de junho para cá, levou um monte de tempo. Teve eleições, que também tira as comunidades da sua rotina e faz com que elas não possam se reunir tanto, enfim, e refletir sobre uma questão tão importante. E nos dá um prazo de um ano. Ora, nós temos que fazer um plano que, pelo menos, nos deixe espaço para irmos aperfeiçoando e construindo depois também a melhoria da educação local sem muito engessamento. Então, eu acho que é uma preocupação. Aqui tem uma síntese de algumas, tem algumas colocações que são bem interessantes. E há uma série de metas que elas precisam ser alcançadas em termos gerais. Por exemplo, eu só vou terminar, sobre a questão do ensino médio. A meta do ensino médio é que para que em 2024 85% dos alunos tenham concluído o ensino médio. Ora, gente, em cima disso tem uma porção de análises para serem feitas, porque qual é o ensino médio que nós queremos que eles terminem? Aquele que eles vão lá e fazem um exame? Aquele que é só uma prova? Ou é um ensino médio organizado, com um currículo adequado, etc.? Isso tudo não está discutido nesse país. A gente precisa, tem muito mais para caminhar para a gente fazer a melhoria da educação. Então, sem querer se furtar, eu acho que nós, no nível local, temos condição de fazer o nosso plano, mas sem medo de ser feliz, porque, na verdade, nós somos um ente federado, autônomo, e temos, sim, a obrigação e a possibilidade de nos organizarmos cumprindo o que vem de cima, mas também propondo o que nós achamos que é necessário para a nossa localidade. Muito obrigado.
Obrigada, colega. Vereador Vando Dalmas. Adir Soranzo.
Obrigado.
Gilmar Faco. Vereador Jairo Vidmar. Vereador Manuel Gomes.
Senhor presidente, todos os vereadores estão aqui presentes, secretário. Bom, senhor presidente, eu vou falar um pouco lá do Careiro. Né? Quando ele começou a colocar aqueles pararupipe, aquele calçamento lá, o prefeito falou assim para mim: quando que terminar, nós vamos terminar tudo aquele pedaço, que os dois lados pertencem à prefeitura, né? Então, por que que termina que passa tanta gente, vem gente de fora, fala comigo, como é, vocês não vão terminar isso aí? Mas ele tratou que ia terminar, né? Não terminou. E bem uns 50 metros, onde que o vereador Paco passa lá em casa, então foi arrancado para bem no meio assim, para fazer encanamento do cano pra, de água, né? Que vai lá em casa, né? E daí aquilo ficou tudo apinchado lá. Botaram um pozinho lá por cima, então os caras vêm, passam por lá, uma hora ou outra, machucam alguma coisa lá. E daí? Nós não temos culpa, que a gente explica, fala, né? Bom, segundo lugar, ali tem que botar guarda, que quebraram três. O que, que adianta fazer churrasqueira? Vamos lá ver que serviço. Quebram fora tudo, meio do mato, não adianta. É só na época que fica lá pinchado aquilo, salão lá tudo aberto. Eu vou lá, levo as vacas, me cuidando, vou entro lá por tudo, eu aí, o que, que adianta? Chave lá, chaveia a porta e fica lá trancado, fica aquela, batendo aquilo lá, noite, pam, 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 pam. Aí não adianta nada, tem que botar uma segurança lá embaixo para cuidar, que aquilo não adianta, o povo fala para mim, o que está fazendo o quê aí? Mas eu vou lá, falo, ninguém me atende, então não adianta a gente falar aqui. Falo e o prefeito tratou certinho que ia terminar aquilo lá. E ficou por aquilo mesmo, está ali, ó, parado. Aí eu não tenho culpa. E outra coisa, senhor presidente. Lá tem o cara que quer matar os cachorros, eu digo, não, eu vou falar para ti. A senhora vai lá, dá uma olhada aqueles cães que estão lá, né? Para levar embora. A cachorra com aqueles cachorros tão bonitinhos, pequenininhos lá. Para fazer o quê? Então eu quero que a senhora vai lá amanhã e carrega tudo aquilo lá e vai embora. Porque é um crime deixar aquilo lá. O cara levou para casa, está lá. É, vai lá, fala com esses cachorros, que não tem mais. Atrás daquela casa, aonde que o meu filho vendeu? Para a cela? Né? Que ele comprou um apartamento ali, vê os caras de plota lá, vocês vão lá ver, vocês botam a mão na cabeça. É uma imundícia aquilo lá. O cara que mora ali, que é aquele que faz aquelas frases, que vai desistir de ir lá. Então eu vim hoje falar, quero que a senhora venha lá amanhã que eu vou lhe mostrar. A senhora vai botar a mão no nariz. Então, que nem essas problemas que estão aqui, a mesma coisa está na casa. Tem que tomar providência disso aí, que lá está péssimo. Tá, senhor presidente? Vamos lá amanhã, a senhora vem lá, que eu vou lhe mostrar tudo bem direitinho. Só isso que tinha que dizer. Muito obrigado.
Obrigada, colega. Nós recebemos uma correspondência em relação ao Maio Amarelo, que vale a pena divulgar para que as pessoas saibam que é mais do que um laço amarelo, né? Preso em vários pontos da cidade. Tem um objetivo, né, que é a prevenção de acidentes de trânsito, e tem uma programação toda em cima disso para que realmente possa trazer resultado, né? Porque o fato de colocarmos alguns laços amarelos na cidade ou nos estabelecimentos comerciais, sem um trabalho efetivo e sério, uma discussão séria sobre isso, não resolve. Então, o pessoal da vigilância em saúde nos mandou aqui a programação. De 4 a 8 de maio serão feitas palestras educativas para os alunos do ensino médio com participação da Brigada Militar. Um concurso de redação, Eu Posso e Vou Fazer Mais por um Trânsito Seguro. No dia 15 de maio, uma panfletagem educativa, que o colega falou hoje que gostaria de fazer, vai ser feita, que bom, com distribuição de material informativo. e vai ser com a participação das secretarias municipais, entidades e escolas. No dia 28 de maio, realização do espetáculo teatral Senhores das Ruas e premiação do concurso de redação no ginásio da Escola Carneiro de Campos, às 20 horas. No dia 31 de maio, caminhada pela vida, com saída às 14 horas da Praça da Matriz, no Calçadão, encerramento com mateada. Então, todos estão convidados a participar e a levantar a discussão sobre esse assunto tão importante. Com a proteção de Deus, declaro encerrada a 14ª Sessão Ordinária do Exercício de 2015 e convoco os vereadores para a próxima sessão, a ser realizada no dia 11 de maio, a partir das 19h30. Muito obrigada pela presença, boa noite e uma boa semana a todos.